Acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada.
Boa noite, pessoal. Eu estou aqui na Escola Fernão Dias. Hoje é no dia 14 de novembro de 2015. Meu nome é Marcelo, tenho 16 anos, estudante do Colégio Fernão Dias.
Meu nome é Marcela, tenho 18 anos e eu sou aluna do Godofredo Furtado.
Boa noite, meu nome é Milá, eu tenho 17 anos, estudo no Colégio Equipe, estou no terceiro ano.
Eu sou a Joana, tenho 18 anos, estudo numa escola particular chamada Escola da Vila, Zona Oeste de São Paulo.
Meu nome é Felipe, eu tenho 10 anos e eu estudo no Colégio Objetivo de Aguaré.
Meu nome é Jefferson, sou do projeto Cala Boca Já Morreu, estou aqui na mediação do grupo, tenho 28 anos, sou professor da Rede Pública de Ensino de Filosofia.
Meu nome é Lívia, eu tenho 27 anos e eu faço parte também do projeto Cala Boca Já Morreu.
Meu nome é Lara, eu tenho 16 anos e sou estudante do Fernão Dias.
Meu nome é Lívia, eu tenho 16 anos e sou estudante do Fernão Dias.
Meu nome é Larissa, eu tenho 16 anos, sou estudante do Colégio Fernão Dias.
O primeiro tema que a gente gostaria de abordar, por que estamos ocupando o Fernão? Que é uma pergunta que vários de nós estão recebendo da imprensa e dos nossos familiares. Então, o que eu gostaria de falar é que o motivo de nós estarmos ocupando o Fernão, nós não estamos contentes com a reorganização, nem o modo que estão levando a educação. Antes de ter essa proposta da reorganização, já havia vários estudantes que não estavam contentes de como o ensino estava sendo levado, de como a gente estava sendo obrigado a aceitar as coisas sem questionar nada. E isso só foi estopim para nós estourarmos de uma vez. É, chegarem e falarem que escolas vão fechar e que períodos irão mudar sem nós nem estarmos sabendo. E já tem uma reunião premeditada já para o dia de hoje, que inclusive eu não sei se aconteceu, mas no final não aconteceu.
É importante relembrar também por que nós estamos ocupando. É, nós estamos aqui hoje, que é o quinto dia de ocupação, que em primeiro lugar, o ensino deveria nos propor um ensino melhor todos os dias, e isso não acontece. Tem muitos professores que falaram que tem como dar aula numa sala de 40 alunos, mas isso não é verdade, porque nós estudantes que estamos lá dentro querendo aprender, a gente não consegue. É uma coisa muito importante é que hoje teve uma reunião em todas as escolas falando para os pais para onde a gente iria, e isso não teve apoio nenhum de aluno, nem apoio nenhum de pais. Isso é uma coisa muito errada. Como os pais viam esse ponto de vista do governo? Eles alegam assim, esse programa é de hoje. Eles falam que esse programa já vem acontecendo entre 6 e 7 anos, só que eles não consultaram os alunos, eles nunca pediram opiniões. E tem uma enquete que falam que tem 90 salas de aulas. E para que fechar a escola se podem disponibilizar essas salas de aula para essas escolas já ocupadas? Então isso é muito importante relembrar.
E nós estamos ocupando o Fernão também pelos alunos, mas ainda mais pelos professores também. Porque é isso, um professor não tem condição de dar aula para 40 alunos, mas eles dão aula para 40 alunos. E agora vai ser mais de 40, pode ser 60 alunos. E eu já havia falado uma vez numa assembleia que teve no primeiro dia de ocupação, que foi, por exemplo, uma aula de química ou de física, que é difícil de se entender, não é uma coisa fácil, dá para 60 alunos. Ou seja, se numa sala de 40, a quantidade de pessoas que entende a matéria, por exemplo, 10, imagina de 60. Se a conversação já é enorme com 40, imagina com 60 alunos. Então só vai piorar, só vai piorar. Se é 10 que entendia, vão entender 5 ou menos.
A segunda pauta colocada é como a escola está funcionando desde o início da ocupação. A escola está funcionando assim de um jeito incrível que os alunos propuseram. Uma organização assim absurda em relação aqui ao Fernão Dias. É, a escola está funcionando de um jeito que a gente propôs só para os alunos. A gente teve ideia de ocupar e esse funcionamento está acontecendo como? Aqui dentro a gente está tendo funções. Então tem pessoas que têm muitas funções como guardião, que cuida da entrada e saída de pessoas, funções de limpeza, que as pessoas estão cuidando da limpeza da escola, porque também a gente não pode mostrar que é bagunçado. Tem gente que está cuidando da alimentação, para alimentar as pessoas que estão aqui desde terça-feira, hoje é um sábado. O funcionamento mesmo é que esses alunos aqui, eles estão passando assim por experiências muito fortes, assim. Desde o início da ocupação, a gente nem estava chamando como ocupação, estava chamando que no primeiro dia, na terça-feira, ia ter uma assembleia. Nessa assembleia, a gente propôs de fazer essas comissões. E a gente falou, ó, galera, a gente precisa da comissão de quê? E aí a gente propôs, ó, então precisa de uma comissão de guardiões, uma comissão de limpeza, uma comissão de alimentação. Nisso, houve muitas assembleias onde foram distribuídas essas funções. Ah, quem quer ficar na alimentação? Aí a pessoa ia e falava com uma... Assim, não é um chefe, porque essa palavra até é muito pesada. Com uma pessoa que estava comandando, para não ficar também muito bagunçado. Então essa pessoa ia e falava, ó, eu quero participar da limpeza. Eu quero participar da alimentação. E assim que foi distribuída, é através de assembleia. Uma coisa importante que não foi falada ainda, essas ocupações que estão acontecendo é de forma autônoma e é estudante por estudante. Então, tipo, se alguém tem uma coisa contra, a gente sempre deixou claro que pode falar, que pode mostrar suas ideias. Então foi assim, foi através de assembleias, através da voz dos alunos mesmo.
Eu vou falar do dia que eu estava presente, que foi terça-feira, e do dia que eu fiquei praticamente o dia inteiro. Foi feita essa assembleia, que o Marcelo falou, foi levantado quem quer participar disso, quem quer participar daquilo. Aí o pessoal se voluntariou. Foi tão espontâneo, assim, que deu orgulho, realmente. Tipo, se você queria, por exemplo, para cozinhar, não tinha mais vaga, o povo ia pra limpeza. Foi o que eu falei no dia, nunca deu tão certo, sabe? A fila pra cantina, gente, pra merenda, todo mundo fez certinho, não teve muvuca, abriu, todo mundo comeu, fechou, o povo lavou a louça. Aí depois, quando tinha assembleia, porque a gente deixou livre, né? Quem queria jogar vôlei, quem queria jogar futebol, deixava os livres enquanto não tava tendo assembleia. Até uma música no volume razoável pra não virar baderna. Deixamos, quando chamava pra assembleia pra falar de uma coisa importante, todo mundo ia, tranquilidade, não precisava esquentar a cabeça com nada. E você perguntou assim em relação com os pais. Tem pai que aprova, né? Inclusive tá com os filhos, que é o pai da Larissa, que tá aqui com a gente, o pai do Marcelinho também. Agora tem pai que não vê por dessa forma. Tem pai que não sei se é por ser super protetor, inclusive eu posso falar de mim, eu não sei se minha mãe é super protetora, não sei o que é, mas ela não concorda muito que eu tô aqui. E tipo, por um lado nem tira a razão dela, porque realmente, pra um pai ver o cordão policial que tava tendo aqui, a força tática aí, e falar assim, não, minha filha vai ficar lá de boa e tal, não aconteceu nada, não dá pra exigir isso dela. Uhum. Só que eu gostaria, assim, que a minha mãe tivesse mais presente, inclusive estivesse aqui comigo, sabe, perguntando se eu tava bem ou não, porque eu sei que ela se preocupa comigo. Mas eles conseguiram colocar tanto medo nela, inclusive no dia que eu tive que sair, que foi terça-feira, às 8 horas da noite, o meu irmão que veio me buscar, o policial falou tanta coisa pra ele, falou que a gente não sabia o que a gente tava fazendo aqui, que era um bando desocupado, querendo fazer baderna, querendo fazer confusão. Então, se é isso que eles falam pra eles, já sofre uma mudança radical no que eles estão pensando. Quem vai ter mais peso falando? Um policial ou eu? Uhum. Que sou mais uma desses tantos de aluno que ocupou uma escola, que invadiu uma escola, com um grupo de extremista, como saiu no jornal. Quem que vai ter mais voz?
Então, meu pai veio aqui, ele ficou junto comigo, deu várias entrevistas, ele super apoia, ele não quer que eu não saia de jeito nenhum daqui. Ele falou que eu só vou sair daqui se alguém me tirar força, entendeu? Ele super apoia, eu tô muito orgulhosa dele.
Invasão é até um termo pesado, assim, porque ocupação não é crime. É uma forma de manifestação das pessoas. Aqui não teve invasão, a gente não invadiu o espaço de ninguém. Até porque no começo a diretoria estava preocupada com os documentos. E a gente, igual ele está falando, que a gente estava invadindo a escola, invadindo o espaço deles. Não, a gente não invadiu, a gente está ocupando, que é muito diferente, porque é uma ocupação, uma forma de se expressar, né, das pessoas. Igual eu falei, não é crime. E até uma coisa legal, assim, porque mostra a voz dos alunos. Porque muita gente pensa que os alunos, eles são meio que coagidos, assim, pela direção da escola, pelos professores. Mas é nesses momentos, assim, que a gente vê que os alunos, eles têm voz, assim, para decidir, para fazer assembleias. E é muito importante, igual eu estava falando ali agora há pouco, que... No primeiro instante da ocupação, assim, as pessoas estavam muito tensas. Então a gente propôs música, propôs atividade nas quadras. Por quê? Porque a pessoa tem que também aproveitar o espaço. Porque, igual a gente falou, a escola é dos alunos. A gente está manifestando o nosso jeito de pensar para mostrar para as outras pessoas que a gente tem força e mostrar para os outros estudantes também. E é muito importante deixar a diferença entre invadir e ocupar, porque em nenhum momento em nenhuma escola de São Paulo está sendo invadida e sim ocupada.
É, foi o que o nosso amigo Ícaro falou, como invadir uma escola pública. É público, é a nossa escola. Nós estamos aqui todo dia, 7 horas da manhã até meio de 20, é das 1 às 6h20, a gente está sempre aqui. Então como é que a gente está invadindo? Eu estudo aqui, eu não posso entrar aqui? Eu vou ter que pular as grades se eu quiser entrar? Porque até isso eu tive que fazer, pular a grade para poder entrar aqui dentro, porque o policial não estava deixando eu entrar. E é uma ocupação, porque ninguém dependeu nada. Se a gente tivesse invadido, quebrado tudo, pichado tudo... Não, a gente só entrou e resistiu ficar aqui. Por que a gente está dormindo aqui? Porque a gente sabe que se a gente sair daqui, vão tomar o lugar e a gente não entra mais. Aí o que vai acontecer? A gente não entra mais e a gente não vai ter como reivindicar a reorganização. Então a gente só não sai daqui porque a gente sabe que a gente não vai conseguir entrar de novo também.
É, terceiro tópico aqui, relação com a polícia por ser escola em bairro nobre. Meu, isso aqui é muito importante, esse tópico. É, a polícia lidou de uma forma assim no começo muito absurda, muito violenta. Não é só porque é uma escola de um bairro nobre que eles estavam agindo assim como uma escola de periferia. É, no primeiro instante, logo após a ocupação, dois policiais militares invadiram aqui a escola. Invadiram. Eles invadiram a escola.
Eles invadiram.
Eles invadiram pela casa do caseiro, que tinha uma barra...
Pela casa do caseiro.
Olha pra vocês verem, eles invadiram pela casa do caseiro. Com a coordenação, que aqui tava sendo um absurdo, chutando tudo. E eles mesmo estavam depredando. Porque eles chegaram chutando, eles chegaram abrindo, estourando os nossos cadeados, que a gente também tem que ter segurança, né? E, meu, a polícia tava... Igual teve muitas músicas de ofensa, assim, eu não concordo porque é o trabalho deles, mas a polícia agiu de uma forma, assim, muito esquisita. Porque até tem um amigo nosso aqui, o... não vou falar o nome dele, mas o apelido CJ, que, mano, a polícia chegou e aí eles iam invadir aqui a escola por um buraco pra não deixar mais ter isso e chamar os outros policiais. E o CJ falou assim... Tá bom, então passa por cima, porque isso a gente não tá fazendo de uma forma assim, igual a falou, a gente não tá fazendo nada de errado, sabe? A gente teve que pular grades, eu mesmo pulei a grade, tive que pular a grade duas vezes, e o policial falou desse jeito pra mim: olha, se é menor eu não tô nem aí pra você, porque eu vou ter que fazer o meu trabalho, eu vou ter que levar você pra delegacia, eu vou ter que fazer um boato contra você. Falei, cara... Eu acho que isso assim não tem nem o que você falar sobre mim, porque eu sou um estudante, eu quero mostrar o que eu penso, eu quero mostrar para as pessoas o que eu estou propondo, né, aos estudantes. E, mano, a polícia desde o começo estava sendo muito rígida, porque nos primeiros instantes teve um boato que a polícia perguntou para a gente fez uma assembleia, se os alunos de outras escolas poderiam entrar. Foi decidido que sim, porque é estudantes pelos estudantes. Eu acho que uma escola não tem que ser aluno só daquela escola, e tem que ser de todas, porque a gente está lutando por todo mundo e não só por nós. E essa a forma que os policiais lidaram ontem, que eles abriram um cordão de isolamento. E sim, todo mundo ficou espantado, porque eles abriram e falaram, porque tem um PM que estava apoiando a gente lá fora, e eles falaram, ah, então a gente vai falar com os policiais para desistir disso e ir embora. E, meu, teve uma hora que chegou mais de 200 policiais no cordão, assim, mano, impressionante. Eu entrei aqui e era 6 horas da manhã, quando não tinha policial. E eu acho horrível a gente ter que pular a grade pra ficar aqui com o pessoal da ocupação, porque os policiais não estavam deixando. E aí rolou boato que a gente tava fazendo cárcere. Mentira, porque isso é cárcere. Não deixar a gente entrar e sair, e tinha quem... E uma coisa importante, importante, a gente tinha que sair com RG, endereço, telefone. Mano, como assim? Isso é cárcere. Não a gente querer entrar e sair de uma ocupação é cárcere. E a gente, teve gente daqui de fora, daqui de dentro que eu fui pra fora, que os estudantes estavam fazendo cárcere. Mentira, porque desde o primeiro instante da ocupação estava debilitado. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser entrar, sai. Não entraram porque os policiais não deixaram. Isso é absurdo mesmo.
Eu queria fazer uma pergunta para quem tá mais quietinho. Vocês conseguiram perceber interesses? Por que a polícia será que tava fazendo isso?
É o trabalho deles, né? Eles estão sendo pagos para ficarem aqui na frente e ficar de olho na gente. O que, que a gente pode fazer? Teve um general, ele é super simpático, super ajudou a gente, apoiou a gente a favor dessa organização que o governador está errado em.
Por isso eu acho errado a gente generalizar demais que os policiais estão fazendo isso porque querem, porque muitos são mandados para isso, sabe?
Só porque você é mandado, você vai lá e faz. Será que se ele for mandado bater em senhorinha, ele vai fazer? Será que só porque você é mandado, você tem que fazer aquilo que você é mandado?
Mas aí eu acho assim que é uma obrigação do cargo dele, que ele tá exercendo, do emprego dele, entende?
Quem manda neles, na verdade, é o governo. E aí, igual você perguntou em questão da polícia, eles estavam fazendo aqui, não era nem o trabalho deles, eles estavam agindo da cabeça deles, porque tinha uma moça aqui fora, uma policial, que ela decidiu fechar a escola, e hoje quando eu cheguei aqui não tinha policial, eu fiquei assim, caramba, graças a Deus a polícia está fazendo o trabalho deles, né? Falei, nossa, absurdo, porque agora sim eles estão cuidando da gente, da segurança. Porque não, igual eu falei, estavam montando a gente em cárcere antes.
Eu não concordo com o que as minhas duas colegas disseram, porque eu entendi essa pergunta deles estarem aqui, vocês estavam pela gente. Eles não estavam pela gente, porque o quê? Tinha quantas pessoas aqui? 20? Um quadrão de policial de 100 policiais? 100 para 20 me parece um número exorbitante. E uma coisa é você fazer o seu serviço, outra coisa é agir da forma que eles estavam agindo com a gente. A gente saiu, o serviço deles, eles abrirem, a gente saiu e acabou. Nós estavam falando mal da gente pros nossos pais, falando que a gente não sabia o que eles estavam fazendo, que a gente estava lutando.
Não são todos só assim, entendeu? Tem alguns que eles são a favor da gente. Teve muitos que ajudaram muitos e falaram pra gente ter cuidado também. Não são todos. Eu entendo a sua parte que você falou que tem uns que nós que fizeram com eles, entendeu? Foi uma sacanagem que o policial falou. Teve coisa de racismo com ele, entendeu? Eu acho que é complicado isso.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui nesse meio. A gente está falando de polícia, estamos falando aqui de relação, o que vocês percebem. E aí vocês falaram de outra coisa, que eu não sei nem se vocês marcaram, mas eu tô, sei lá, que é sobre a relação da mídia, da imprensa, né? Não sei se vocês veem alguma relação entre a atuação da polícia.
Foi uma invasão e não uma ocupação. O que será que eles estão querendo dizer com isso?
Eu vejo de uma forma totalmente diferente, o fato pode até achar que é radical e tal, mas eu acho que tudo isso é porque o governo influencia a mídia. Então é muito mais fácil eles falarem que é uma invasão do que falar que é uma ocupação. É muito mais fácil chamar de vândalo do que falar que são alunos lutando para não fecharem essas
será
escolas.
Que é mais fácil ou é interesse?
Interesse.
Então existe um interesse aí da mídia, do governo, de estarem juntos e colocarem a sociedade contra vocês.
Sim, pra não vir mais gente, é que ele falou, porque eles não deixavam entrar mais pessoas. Porque entrando mais pessoas, ia dar mais força pra quem tava aqui dentro, pra quem tava cansado já. Aí as pessoas estavam cansadas, poderiam sair, essas que não entraram ficariam. Só que eles não queriam, eles queriam ficar só essas, porque como ele disse mesmo, ninguém é de ferro e não ia aguentar. Ele se surpreendeu, porque a gente aguentou, tanto que a gente tá aqui até agora e já vai virar domingo. Ele falou que a gente não aguentaria o sábado, já é domingo. Então é tudo um jogo de interesse. Eles não vão falar tudo que a gente falou pra eles. Sabe, entrevistas que fizeram lá fora pra gente. Eu não sei se pode falar o nome de emissora, não sei. Entendeu? Não, vou falar em emissora em geral. Tem umas emissoras que fizeram umas perguntas pra gente, só que aí eu fui ver o que passou nessas emissoras e não passou o que a gente falou.
Passou o quê?
Passou o que eles falaram, que foi o que os estudantes disseram.
Entendeu? Emissoras queriam. Muitas emissoras estavam perguntando como que a gente conseguiu invadir aqui, ocupar a escola. Não, muitos alunos não falaram nada, não deram nenhuma informação, porque a gente sabia, né, que eles iam.
Que eles iam o quê?
Generalizar, entendeu? Eles iam falar como que a gente. Teve alunos que
entendeu? Pegaram as chaves e tudo mais.
E o que eu falei sobre a polícia, não é que eu sou contra a polícia, mas é porque pelo que eu vi, inclusive o diálogo deles com a mídia, não era o que estava acontecendo. E eu não sei se é por causa que eu tô virada há um tempo aqui, e também que eu já tô de saco cheio de ver essas entrevistas, ver o que tá passando na TV, e por eu estar lá, saber que não foi daquele jeito, sabe? Eu tive que ouvir um policial dando entrevista pra uma mulher lá de uma emissora, falando um bando de coisa que não aconteceu dessa forma, sabe? E é muito ruim. Isso tem uma hora que te deixa nervoso, que seu sangue ferve. Então, não é que eu sou toda contra a polícia. Eu sei que tem policial que tava de um modo ou de outro a favor da gente, só que tava fazendo a obrigação dele. E eu sei que eu poderia estar até generalizando o que eu falei quando eu falei aquilo da polícia, mas é que tem uma hora que isso enche o saco. Tem uma hora que você vê que por mais que você fale essa mídia, a mídia corre atrás de você querendo informação. Você dá essa informação pra ela e na hora de passar essa informação que você deu, eles vão lá e te cortam. Então tem uma hora que cansa. E a gente acaba falando, eu realmente, eu sei que é o serviço da polícia, mas eu acho que eles poderiam fazer de outra forma, porque a gente não é bandido. Realmente, que nem tava falando a música, a gente não veio pra escola pra voltar de Camburão. A gente não veio pra isso, a gente veio pra cá pra tentar não fechar escolas. Tanto que eles já voltaram atrás com duas, e ainda é muito pouco, porque falta 90 e poucas ainda. Então, eu já estou de saco cheio.
Então, agora são 8h55... E às 8h50 acabou de dar 111 horas de ocupação aqui no Fernando Dias. E é uma luta muito grande. E o tópico que eu vou puxar é a luta por todos os estudantes. Muito claro deixar aqui que não é só porque eu sou de uma escola e quem tá aqui é de outra, que a gente não tem que lutar um pelo outro. Porque nós, todos nós somos estudantes, nós temos que pensar por todo mundo e não só por nós. A gente tem que ter um pensamento assim aberto, porque a luta pelos estudantes é muito importante. Porque todo mundo sabe que a gente passa na sala de aula, porque todos são estudantes. Então, a gente tem que lutar todos por todos, igual a frase que tem, estudantes pelos estudantes. A gente tem que ter o pensamento, a gente tem que ter a forma de agir todos por todos, e não escola por escola, grupinho por grupinho. É isso, então a gente tem que agir todos por todos.
Então, o que a gente estava falando dos estudantes é que o Fernão fechou, estamos ocupando por todos os estudantes da periferia, que vão ter suas escolas fechadas e que a mídia não mostra, inclusive estão sendo essas escolas que foram ocupadas na periferia para não serem fechadas, que está acontecendo das pessoas serem retiradas à força pela polícia, que a gente está sabendo disso porque a gente tem informação, falar para eles não desistirem, para eles continuarem lutando, continuarem ocupando se for preciso, mandar informação para as pessoas do Fernão aqui, que o máximo a gente poder ajudar lá, a gente vai ajudar. Qualquer uma dessas escolas, se quiserem fazer um jeito de ocupar elas, se precisarem de ajuda, tenta se comunicar com a gente, que a gente dá um jeito para ajudar, porque aqui é estudante por estudante. Exatamente. E é isso que eu queria falar, gente. Alguém quer encerrar também?
Quer deixar alguma mensagem para quem está ouvindo? Se algum estudante estiver ouvindo e quiser falar alguma coisa, querem cumprimentar mais alguma coisa?
Deixar mensagem que os estudantes têm força para tirar toda a fala da diretoria que os estudantes é só um robozinho que vem aqui só para estudar, que os estudantes têm força e que a gente tem que lutar por todo mundo que está ouvindo, por todo mundo que está nas ocupações, por todo mundo que está nos ajudando de fora, porque a nossa luta já começou, mas ela não vai acabar, ela não acaba aqui, a gente tem que sempre estar em alerta com isso.
Só pra gente, já que a gente vai finalizar aqui, alguém mais quer falar alguma coisa? Uma mensagem para os alunos que estão ouvindo das outras escolas, não só das escolas daqui da Zona Oeste, de Pinheiros, mas também das escolas de toda São Paulo. Alguma última coisa antes da gente falar? O que vocês fizeram aqui de legal?
Que se eles tiverem força de vontade e apoio um do outro, eles conseguem ocupar outras escolas. Todas aquelas que estão na lista, eles conseguem. Por causa que a união faz a força, a gente pôde muito bem ver isso terça-feira. E agora que eu tô vendo que de terça durou até sábado, eu acredito ainda mais nisso. Antes ainda tinha uma hora ou outra que eu ficava, mano, isso pode não dar em nada. Quando acabar isso aqui, todo mundo vai se ferrar, que a diretora vai pegar. Mas agora, vem pelo que esse movimento está firme até agora, que Andreião veio na porta da concessionada, que ela não pôde entrar. Andreião, a nossa queridíssima diretora, não é mesmo? Bom dia, Andreia. Boa noite, se você estiver escutando. Mas se vocês tiverem força e o apoio, vocês conseguem ocupar e a gente vai derrubar essa reorganização. Como o nosso excelentíssimo governador disse que a gente não teria força, que a gente não ia conseguir porque ninguém é de ferro. Putz, você acha que a gente é de ferro? Que até agora a gente tem aqui, a gente não tem plano para sair. Tanto que até a liminar de reintegração a gente conseguiu derrubar. Então eu acho que a gente é de ferro. Ó, a mutação genética presente. Então é isso, gente. A União faz a força e vamos fechar mais escolas ainda. Porque se fechar, vai ocupar.
Tchau.
Tchau,
tchau, galera.
Tchau, galera. Força.
Põe o Alckmin na quebrada falando, não há greve. O Cristo Redentor, nenhum dos estádios da Copa do Mundo, nenhuma escola, nem a Praça Roosevelt, nada foi construído sem sangue e suor da classe trabalhadora. E se alguém aqui ainda pensa que greve, protesto, ocupação é brincadeira, cuidado pra não ser rato, que aplaude a ratoeira.
Eu vou à luta com essa juventude.